A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Denise Salomão e estamos começando mais um programa UFPA Comunidade. Hoje vamos falar sobre o projeto Estratégia MPS, vinculado à Faculdade de Administração da UFPA. O projeto consiste na oferta de consultoria gratuita para micro e pequenas empresas paraenses, com o objetivo de proporcionar a inclusão e o acesso dos participantes a conhecimentos relevantes para os seus empreendimentos. A consultoria se inicia a partir da elaboração de um projeto básico individualizado dos negócios a partir da análise dos objetos, desafios, recursos e capacidades particulares de cada empresa. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo no estúdio da Rádio Web UFPA o professor Luiz Alberto Monteiro de Barros, coordenador do projeto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje.
Obrigado, Denise, também. Obrigado por nos receber e estou à sua disposição.
Também vamos conversar com a Simone Cristina Moraes dos Santos, que é estudante de administração da UFPA e voluntária do projeto. Simone, muito obrigado pela sua presença aqui também.
Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui falando sobre o nosso projeto.
E também nós recebemos a Cléo Damasceno, que é da TOT Educacional, que está recebendo consultoria do projeto. Cléo, muito obrigada também.
Obrigada também pela oportunidade de estar aqui e por ter feito parte do projeto do professor Luiz.
Bom, e para a gente começar o programa de hoje, eu queria pedir para o coordenador, professor Alberto, falar um pouquinho para a gente, no caso, explicar um pouco sobre o projeto Estratégias MPS, né, que são as micro e pequenas empresas.
Esse projeto ele tem assim, principalmente três objetivos, né? Um deles é inserir as empresas, especialmente aquelas empresas mais necessitadas, que são as micro e pequenas, num conhecimento que está ali na universidade, que está ali disponível, que muitas vezes não é disponibilizado para elas. Um segundo objetivo desse projeto é a inserção dos discentes, dos alunos. Ou seja, nós queremos fazer com que os alunos participem de um ambiente de planejamento, de organização de uma empresa real. Ou seja, eles passam ali algum tempo na instituição recebendo conceitos e essa é a oportunidade, uma grande oportunidade para que eles vivenciem o ambiente real das organizações. E um terceiro objetivo desse projeto é gerar novos conhecimentos, tá certo? Porque a gente vai transmitir esse conhecimento para as empresas, a gente vai oportunizar essa questão da experiência para os alunos, mas a gente também vai produzir, através dessas informações que nós absorvemos das empresas, novos conhecimentos que depois retornarão para essas empresas e para esses alunos também.
Ou seja, é uma troca dos dois lados, né?
Uma troca permanente.
Simone, você que é bolsista, né, estudante da Faculdade de Administração, eu queria saber de você como é que surgiu o seu interesse pelo projeto e como é trabalhar com essa parte da consultoria com micro e pequenos empresários.
Bom, na verdade eu sempre estive envolvida em projetos que ajudem a comunidade. E quando eu soube que o professor Luiz estava com esse projeto, eu me interessei, até porque pequenas e médias empresas são as que levantam a economia do país, que geram o maior PIB no país. Então, como é bom fazer esse trabalho com elas? E também, para o meu conhecimento, é fundamental, porque eu já estou vivenciando o que o mercado exige. Então, eu não estou fazendo só um estudo, eu estou também praticando. E isso é muito importante.
Eu queria saber especificamente como isso contribui na tua formação acadêmica.
Olha, contribui de uma maneira que agora eu estou levando à prática tudo que eu aprendi e muitas coisas que eu não consegui aprender academicamente, na prática a gente está vivenciando. Então, quando a gente está apenas num ambiente acadêmico, a gente não consegue absorver todos os conhecimentos, que na prática a gente consegue muito mais.
Professor Luiz Alberto, qual é o quadro atual das micro e pequenas empresas aqui na nossa região e no Brasil todo, assim, digamos?
Eu acho que há diferentes cenários para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, acho que têm uma importância muito grande para a economia, por exemplo, na geração de empregos. Elas são as primeiras a admitir e as últimas a demitir. e mantém um contingente de pessoas envolvidas muito grande com essas operações. Então, de fato, elas são muito importantes. Agora, há um impacto diferente, eu diria, entre os diversos segmentos de empresas, de micro e pequenas empresas, no cenário político, econômico atual brasileiro. Por exemplo, segmentos ligados à estética, segmentos ligados à alimentação, pelo que a gente percebe das empresas que estão no projeto, elas têm sofrido um impacto menor. Já outros segmentos que são ditos mais supérfluos ou de menos interesse do mercado de consumo, já esses estão sofrendo um pouco mais.
Digamos que o setor de serviços, ele é o que menos sofre com essa questão da crise econômica.
Eu não sei se exatamente serviços, mas eu acho que porque micro e pequenas empresas, nós temos serviços, mas nós temos também pessoal produzindo alimentos, por exemplo, produzindo confecções, produzindo armários, todo tipo de produto que pode ser fornecido para esses mercados consumidores. Mercado de serviços, ele, por exemplo, nós temos aqui na área, a própria TOTE, que é na área da educação. Mercado de serviços, ele tem, sim, dependendo do serviço, ele tem sofrido bastante também. Na área da educação, especialmente na área paga, né? Na área que privada, ela, por alguma razão, no nosso país, a educação ainda é considerada algo supérfluo e as pessoas, muitas das vezes, não têm rendimentos suficientes para bancar esse investimento. E aí, numa hora de uma crise, eles abrem mão desse serviço para priorizar outras questões. Então, dependendo da área de serviço, ele é atingido. Talvez outros serviços relacionados à alimentação, talvez serviços de ensino na área de alimentação, que nós temos uma empresa nessa área, design, por exemplo, não sei. Talvez alguns serviços mais voltados para as atividades mais prioritárias, para satisfazer as necessidades mais elementares dos seres humanos, né, dos consumidores, talvez estes mantenham um certo nível de demanda.
Professor, houve algum estudo, algum levantamento sobre essas micro e pequenas empresas antes de fazer o projeto? Como que foi o estudo levantado para o surgimento do projeto? Houve algum?
Na essência, um projeto de extensão, ele tem que atender esses três pilares que eu expus no início, tá certo? Ele tem que atender a questão do compartilhamento do conhecimento da instituição, ele tem que inserir o aluno no projeto e ele tem que gerar também conhecimento, gerar pesquisa, tá certo? Então, partindo desse pressuposto de que nós precisarmos compartilhar esse conhecimento gerado na instituição, então nós definimos que nós atenderíamos todo tipo de organização, desde que ela fosse uma organização formal, micro e pequena empresa. Por quê? Nós temos compromissos de pesquisa. Então, nós precisamos coletar dados e as empresas informais, elas são mais suscetíveis à mortalidade. Então, é um projeto de 2 anos e a probabilidade de algumas dessas empresas eleitas desaparecerem ao longo do projeto seria alta, né? Micro e pequenas empresas têm um nível de mortalidade, infelizmente, ainda muito alto. Então, por isso, nós exigimos a formalidade. Não houve maiores estudos, portanto, da abrangência do tipo de micro e pequena empresa. Se você me permite, Denise, falar, há uma certa distância ainda entre o pequeno, o micro e pequeno empresário e a universidade. Há uma certa barreira entre o empresário. Eu acho que essa barreira ela precisa ser desconstruída, porque nós temos muita coisa a oferecer, faz parte da obrigação da instituição oferecer esse conhecimento, compartilhar, especialmente para as categorias com menos oportunidade de acesso. E, no entanto, a gente percebe que, apesar de disponibilizado isso, apesar de toda a divulgação que a gente fez do projeto, e é por isso que a gente está aqui, né, persistentes atrás dessas empresas, para elas virem aqui para o nosso projeto. Porque, apesar do nosso esforço, nós fomos à televisão, nós fomos a vários jornais, várias mídias escritas e na internet também, mídias sociais. Apesar de todo esse esforço, ainda é muito reduzido o número de micro e pequenas empresas que se aproximam do nosso projeto. Aqui mesmo na universidade, quantas micro e pequenas empresas nós possuímos e quantas procuraram? A gente sabe que elas têm essa demanda, que elas demandam o que nós temos para oferecer para elas, mas elas não se aproximam, talvez por uma barreira que existe entre o micro e pequeno empresário e esse conhecimento elitista da universidade.
E sobre isso eu queria perguntar para a Cléo agora, como é que ela tomou conhecimento do projeto e virou parte dele, tendo o trabalho de consultoria, né, aplicado à sua empresa?
Bem, eu soube do projeto pela uma mídia também social, foi pela internet. E aí, lá na postagem, falavam de que se tratava e tudo. E como a gente está iniciando a empresa, né, a Toti, então foi uma oportunidade que surgiu, além de outras consultorias que eu também havia procurado, mas que não obtive um sucesso no final. Então, quando eu vim para cá, para a universidade, com o professor Luiz, eu pude analisar a empresa com outro olhar do que eu tinha antes. Então, o início de tudo foi essa postagem que estava na rede social e que me fez vir buscar, né, esse conhecimento para poder a empresa começar a iniciar a sua vida, né, o seu ciclo, já que ela tem 2 anos de idade, ainda é pequena, ainda está em crescimento, né, amadurecimento de tudo, das informações e tudo. Então, o projeto do professor Luiz foi de grande importância para a Toti, porque a gente pôde analisar um aspecto global do que é uma empresa. Não ficar somente aqui num olhar micro, mas um olhar macro do que é organizar uma empresa. Então, isso o projeto me mostrou. E me mostra sempre, porque eu sempre estou aqui na universidade em busca de conhecimento, em busca de crescimento profissional junto com a empresa. Porque, como eu falei para o professor Luiz, eu não sou formada para a área empresarial. Eu sou licenciada em matemática, eu sou professora. Mas a empresa, ela atua nesse ramo educacional. Então, empreender nesse lado educacional, ele mesclou a minha formação com esse outro olhar que eu estou tendo de conhecimento, essa outra busca de conhecimento que é o administrativo, o empresarial. Que isso, o projeto da micro e pequenas empresas, está me esclarecendo. É uma constante construção. Então, eu só tenho a agradecer o projeto. Agradeço pela universidade promover esse tipo de pesquisa e de ter profissionais também que estão à frente desse projeto e que desenvolve isso para a comunidade. Então, que todos participem desse projeto. Nós sabemos aqui dentro da instituição que a gente tem infinitos números de pessoas que trabalham na informalidade, como o professor Luiz colocou. E que aqui dentro mesmo da instituição não procura um instituto lá da faculdade de administração para ter esse conhecimento, né? Para saber administrar o seu negócio, gerir, saber por que que está daquela forma, né? E como é que pode melhorar. Quando eu procurei a consultoria do professor Luiz na faculdade, eu busquei isso para a Toti, esse olhar mais refinado da administração empresarial, que eu ainda estou em constante construção.
E há quanto tempo você e a sua empresa estão recebendo essa consultoria?
Ela iniciou em junho do ano passado.
Ainda não completou um ano, então?
Não, ainda não completou. Mas eu já tenho o relatório da consultoria, já tenho todo o certificado da consultoria. E não é pelo fato de ter terminado o projeto, né, ter me entregue o certificado, que eu não estou sempre ao lado do professor para sempre buscar um conhecimento melhor do como é que eu devo seguir desse passo em diante. Então, tendo esse olhar profissional que o empresário deve procurar para que o seu empreendimento não morra, não tenha uma vida curta. Então, é esse olhar que eu busco para a Toti, que a gente cresça, que nós nos fortalecemos aqui dentro da nossa região, em primeiro lugar, para depois expandir para fora. Tendo esse olhar daqui, eu vou saber como agir lá fora. Mas nada vai me impedir de eu ter lá fora e depois agir aqui dentro. Isso são oportunidades que o professor Luiz me apresentou dentro do relatório e como eu devo proceder de agora em diante com a empresa.
Professor, a Cléo levantou uma situação interessante, que é a questão dela não ser formada na área empresarial. E eu creio que muitos dos micro e pequenos empresários também têm essa mesma situação que a dela. Não têm a técnica, né, todo o conhecimento da área empresarial, mas são micro e pequenos empreendedores. São muitos esses casos dentro da consultoria ou é uma característica das próprias micro e pequenas empresas também?
O conceito de micro e pequena empresa é muito amplo, né? A distância de uma microempresa para uma pequena empresa pode ser algo muito grande, mas há um universo tão grande aí de diferenças, acho que a gente tem de tudo, de fato. Mas é exatamente isso que acontece. Tem muita gente nesse meio. Eu diria que a Cléo, a professora Cléo, ela é uma pessoa extremamente qualificada para o que ela se propõe fazer e ela está precisando, como ela falou, dessa visão empresarial, dessa visão um pouco mais estratégica do negócio dela, que é o que a gente principalmente está oferecendo. E as empresas, de uma maneira geral, mesmo aquelas de maior porte, muitas delas possuem uma formação original de mais técnica, quando muito, né? Porque muitos são autodidatas, né? Construíram o seu negócio com base numa experiência pessoal, num conhecimento. Nós temos pessoas ali da área do design, na área da confecção, na área do comércio, do varejo, e muitos deles viveram a vida inteira dentro daquele estabelecimento. O estabelecimento, às vezes, foi passado de pai para filho. Então, não foi uma coisa que derivou de uma formação acadêmica, necessariamente. E essa visão, nós temos todo um conhecimento, um arcabouço, não apenas acadêmico, mas prático, de conhecimento, de experiência profissional, que pode ser transmitido, que pode ser emprestado para essas organizações e de forma que elas possam se beneficiar.
E eu queria saber um pouquinho da Simone, qual a sua função dentro do projeto?
Bom, a minha função no projeto é, com a orientação do professor, buscar essas estratégias, analisar o perfil da empresa, o que a empresa está precisando, qual é a demanda da empresa, qual a visão, qual a missão e colocar em prática, fazer o relatório junto também com o empresário que ele está sempre construindo com a gente, porque é a partir do que ele deseja, das expectativas dele, que nós fazemos o projeto. E como o professor estava falando, né, sobre as microempresas, nós estávamos conversando sobre como os negócios surgem e uma das formas que as pessoas começam um negócio é geralmente por necessidade. E quando é por necessidade, muitas vezes elas não têm aquele conhecimento, elas vão na sorte. E segundo o próprio Sebrae, as empresas com menos de 2 anos, é muito grande a mortalidade das empresas. E por isso, o nosso projeto é muito importante e a gente busca que mude esse quadro de mortalidade, porque nós queremos também, através do nosso projeto, que o nosso estado cresça.
E Simone, você teve participação na consultoria ou está tendo da consultoria da empresa da Cléo?
Da Cléo especificamente não. Eram outros estagiários que estavam com a empresa dela. Eu tenho outras empresas.
E Cléo, eu queria que você falasse um pouquinho da assistência que esses bolsistas do projeto dão na questão da consultoria.
A assistência foi desde a acolhida, né? Quando eu cheguei na primeira reunião e eles me explicaram como seria, né? Então foi desde o início. E aí o bolsista que me acompanhou foi o Carlos Eduardo, e ele me apresentou de como seria o projeto, qual era a finalidade e quais expectativas eu estava querendo ali, né? E foi quando aí que é, como a gente fala, é tipo um início de confiança de eu estabelecer com ele e ele comigo. Para poder apresentar a empresa, de poder conversar, de iniciar o processo todo da consultoria. Então, foi desde do início a acolhida no projeto. Depois foram as nossas reuniões, né, que a gente tinha para delimitar o que é que a empresa, como é que ela gostaria de se comportar, de iniciar. Até porque, como eu falei, a empresa tem 2 anos. Então, eu não sabia nada de como construir um plano de negócio. Eu sabia o que eu queria, mas fazer essa parte técnica, essa parte mais detalhada que eu preciso do profissional mesmo, um administrador, para me orientar, para fazer um plano de negócio, para ver a viabilidade da empresa, até saber se o que eu ofereço, quanto tempo de uso ou quanto tempo de vida ele possui. Então, tudo isso eu aprendi dentro da consultoria. Tudo isso ela me mostrou. E ela me mostra, cada vez que eu leio o meu relatório que foi entregue, né, ela me mostra coisas mais à frente do que eu não tinha visto antes. Então, isso foi muito bom. E ter o bolsista do meu lado fez me sentir confiante para ele me informar, além de que está sempre presente o professor Luiz, que é o coordenador, de estar sempre confiante naquilo que eu estou seguindo. Porque eu acho que a coisa mais verdadeira é tu ser verdadeiro com o próximo. E tu saber se realmente o teu produto, o teu serviço, a tua empresa, ela vai ter um retorno, ela vai ter uma função naquilo que tu deseja. E evitar essa mortalidade. Então isso, a consultoria me deu muito esse retorno. E me dá até hoje, porque eu sempre estou do lado do professor, não é pelo fato de ter finalizado, né? Mas eles sempre estão dispostos a me orientar, a me ajudar. Então, isso foi de grande importância. Eu agradeço muito pelo projeto de extensão que a universidade tem e que ele proporcione às outras empresas todo esse conhecimento que ele me repassou. E que fique mais 2 anos... 6 anos, 4, 8 e por aí vai, que eu espero que não termine, que seja um projeto mesmo ou um programa dentro da faculdade, que aí ajudaria a muitos, né? Porque empresas se constrói, se inicia todo dia e morre também. Então, evitar essa morte, né? Então, isso é fundamental. Então, eu agradeço sempre. E indico também a consultoria da UFPA para os meus amigos que têm empresa ou que querem empreender, o que é que é necessário fazer, e passo esse conhecimento em diante.
Essa relação de confiança entre os integrantes do projeto e o pessoal que está recebendo essa consultoria é imprescindível, né, professor, para que dê certo.
Com certeza. Essa confiança, ela vem, como a Cléo falou, em função dessa acolhida, mas eu acho que também principalmente pelo fato de que nós tratamos cada empresa de uma forma individualizada. Então, não existe formato pré-concebido de consultoria. O que vai moldar o projeto de cada empresa vai ser a demanda de cada uma delas. Então, não existe nenhum projeto igual. Cada projeto que é elaborado, cada plano que é elaborado dentro da consultoria, ele é absolutamente individualizado.
Bom, nós vamos para um pequeno intervalo agora. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. O assunto de hoje é o projeto Estratégias MPS da Faculdade de Administração da UFPA. Sobre esse projeto, estamos conversando com o professor Luiz Alberto, coordenador do projeto, com a Simone Cristina Moraes, que é estudante de administração da UFPA, e a Cleonice da Batista, a Cléo, que é da TOT Educacional, empresa que está recebendo a consultoria do projeto. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco estamos de volta à Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Voltamos com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conversando sobre o projeto de extensão Estratégias MPS, que são as micro e pequenas empresas. Sobre este projeto, estamos conversando com o professor Luiz Alberto, coordenador, e com a Simone Cristina Moraes, que é estudante de administração e voluntária do projeto. Bom, eu volto a perguntar para o professor Luiz Alberto quais são as principais dificuldades e deficiências que vocês têm identificado nas empresas que são atendidas.
O pressuposto do nosso projeto é de que essas micro e pequenas empresas, elas precisam de uma orientação estratégica, uma direção para onde elas caminharem. É muito comum a gente perceber que essas micro e pequenas empresas, elas ainda não têm esta direção. Elas ainda não sabem exatamente o ponto no futuro onde elas querem chegar. Então, acho que a principal demanda dessas organizações, e muitas vezes uma demanda que elas próprias desconhecem, é exatamente pela descoberta do ponto no futuro onde exatamente elas querem chegar. E uma segunda demanda, acho que talvez até mais importante, é saber como ela pode chegar nesse lugar e quais os instrumentos de planejamento, de gestão, de controle, de acompanhamento, de mensuração do desempenho, desse percurso entre o ponto que elas se encontram hoje e o ponto que elas desejam chegar. Então, como é que elas devem fazer para elas percorrerem esse caminho, saindo do ponto em que elas se encontram, para chegarem naquele ponto no futuro onde elas desejam chegar.
E eu queria saber também quantas ações já foram realizadas pelo projeto e, em média, quantas empresas ele já alcançou e quantas ainda pretende alcançar.
Olha, o projeto ele já teve uma demanda maior. Nós, no início, assim que nós lançamos o projeto, nós tivemos uma ação muito importante aqui na universidade de divulgação no site, no portal da UFPA. Esse portal ele gerou, foi replicado em uma quantidade muito grande de mídias e que nos produziu, num primeiro instante, turmas com mais de uma dezena de empresários. Mais recentemente, esse volume reduziu. Nós tivemos, no final do ano passado, um período de greves também aqui na instituição. Então, esse ritmo diminuiu. E no início do ano, nós retomamos. Nós já iniciamos com 4 empresas. Então, a nossa meta agora é retomar aquele ritmo que nós estávamos no meio do ano passado, quando entrou a Toti e a Cleo. E com esse movimento aqui na rádio, novamente com o portal, nós estamos com uma matéria também para replicar lá no portal da UFPA, nós esperamos que a gente volte a ter turmas novamente grandes.
Existem prazos para que essas pessoas que querem consultoria entrem, se inscrevam no projeto ou ele fica aberto o ano inteiro?
Não, no início a nossa ideia era estabelecer prazos, porque justamente nós esperávamos uma demanda maior, mas tendo em vista que essa demanda não se configurou, a despeito do nosso interesse, do nosso trabalho, que continua ativo na caça a essas empresas, nós não temos hoje um calendário. Todas as empresas que se aproximarem da gente hoje serão acolhidas, serão recebidas e nós vamos marcar atendimento individual a cada uma delas.
E como é que faz para quem tiver interesse, como é que procura o projeto, como é que entra em contato com vocês para receber essa consultoria e as informações necessárias?
Nós temos uma conta de e-mail, nós temos um número de telefone que atende também mensagens pelo WhatsApp, nós temos uma fanpage no Facebook, de forma que nós temos várias oportunidades de comunicação com as empresas.
E agora eu pergunto para você, Luiz, não como coordenador do projeto, mas como professor da Faculdade de Administração, como é que iniciativas como essa têm contribuído na formação de novos estudantes, de novos profissionais, na verdade, de administração?
Olha, eu já fui aluno também e eu acho que uma das principais demandas dos alunos, seja daqueles alunos que nunca tiveram experiência profissional, seja daqueles que já estão num ambiente profissional, é a vivência, a experiência prática. Eu acho que essa é uma das principais demandas dos alunos no curso de administração. E a gente poder associar isso, efetuar o planejamento, colocar os conceitos que nós recebemos em classe em prática e depois receber o feedback dessas empresas dizendo, olha, nós implantamos o que vocês planejaram e essa implantação gerou esses resultados, tem sido de uma grande valia para esses alunos, porque o feedback também ele é estimulador, né? Ele motiva essas pessoas a prosseguirem na carreira deles, na carreira profissional que está nascendo deles, né? Então, acho que isso daí é de fato muito esclarecedor, muito elucidador e faz com que eles percebam que, de fato, aquele conhecimento que eles receberam na instituição tem uma utilidade e vai ser utilizado no ambiente prático.
E para você, Simone, que é estudante ainda de administração e está fazendo parte dessa iniciativa, como é para você esse retorno, esse feedback? Estimula mais ainda na formação acadêmica? Que contribuições essa iniciativa te traz como futura profissional, na verdade?
É como eu sempre falo, a prática e o conhecimento teórico, eles andam juntos. É como se fosse um navio, um barco. Se você rema para um lado, ele não sai. Se você rema para o outro lado, também não sai. Mas se você remar para os dois lados... Então, a universidade está dando essa oportunidade para que a gente aprenda na sala de aula, mas que possamos colocar em prática na vivência profissional. E isso é muito interessante. E quando a gente vê que efetivamente dá certo tudo que a gente está fazendo com esses retornos desses empresários, inclusive uma outra estagiária recebeu uma mensagem, colocou para a gente, que foi muito interessante, de uma participante que falou que está muito bom o projeto, a empresa dela. Então, isso é muito gratificante, porque quando a gente se forma em administração, a gente forma para servir. E a gente já está servindo na universidade. Isso é maravilhoso.
Eu queria que tu destacasses um desses exemplos assim, de retorno que ficou na tua memória, que seja contigo ou com outro bolsista, que seja legal assim, de recordar e de lembrar de vez em quando para estimular justamente essa produção que vocês fazem.
Atendemos uma empresa que o empresário queria tudo, ele não tinha um foco. Era tão engraçado assim que tudo ele achava que daria para fazer. E no início da primeira conversa, ele mesmo percebeu que ele precisaria ter um foco e que a partir dali ele iria agir de uma maneira mais focada, para que ele crescesse de uma maneira sistêmica mesmo. Porque administrar as empresas, elas são sistemas interligados. Então, essa visão que ele teve já no primeiro encontro foi muito interessante. Nós estamos ainda acompanhando a empresa dele e vamos reunir novamente, mas ele já tem uma visão bem melhor do que ele tinha no primeiro encontro.
Professor, eu queria que você falasse assim, como é que faz para que essas pessoas que tenham interesse em empreender se formalizem e procurem essas iniciativas que a sociedade e alguns profissionais oferecem de consultoria, a própria universidade, para que eles cresçam, na verdade, e tenham sucesso no empreendimento deles?
A primeira coisa, a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. Acho que é fundamental que o negócio vá ao encontro da vocação da pessoa. Em segundo lugar, é preciso que ela estabeleça os seus objetivos, defina onde deseja, onde tem a intenção de chegar e depois faça uma boa análise do ambiente de negócios, do ambiente de competição do segmento em que ela vai atuar. Então, tem que ter uma boa percepção de quem são os concorrentes, de quem são os fornecedores, de quem são os clientes principalmente, quais são as questões ambientais, econômicas, políticas, demográficas, tecnológicas que interferem no negócio. Então, fazer uma boa análise desses aspectos, depois formatar a organização de forma a explorar essas oportunidades que vão surgir no ambiente de negócios e ultrapassar os desafios que também vão surgir, tá certo? Elaborar um bom plano com indicadores de desempenho que possam ser mensurados e avaliados para que ele possa, então, desenhar a forma como ele vai percorrer o caminho entre o lugar em que ele se encontra e aquele ponto onde ele deseja chegar lá no futuro.
Cléo, eu queria que você desse alguma dica para quem está nos ouvindo e quer ser um futuro empreendedor, se já não é, mas que tem uma dica que você acha relevante passar para essas pessoas.
A dica que eu dou é minha, assim, por experiência, né? Como eu falei no início, eu estou aprendendo a como gerir uma empresa, mas que procure uma orientação. Foi isso que me ajudou e está ajudando muito a que a TOTE se fortaleça. Então, em tudo na vida, a gente precisa de alguém que nos oriente, como nossos professores, né? No início de tudo, é um professor. Então, eu sempre falo isso. Procure orientação para iniciar qualquer coisa que você deseja ter ou empreender, até que seja para vender alguma coisa na sua casa. Você tem que saber o que é que você quer vender e para quem que você quer vender e como você vai vender. Então, você tem que ter primeiro uma orientação, alguém que te oriente, alguém que te ajude naquele percurso. Então, no meu caso, eu procurei uma orientação. Foi do professor Luiz, que me ajuda e muito. E aqui na universidade, o privilégio que tem é que a gente pode compartilhar conhecimentos. Então, como o professor falou no início, essa barreira que a gente acha que existe na universidade, que ela se disfarça. Porque a universidade está para prestar serviço à comunidade. A todos os profissionais que entram aqui, que saem também. Então, o primeiro ponto é procurar orientação. Foi isso que eu busquei para a TOTE, para que ela se fortaleça, que ela comece a caminhar e que ela saiba para onde que ela deseja caminhar, que são as minhas metas, né? Então, nisso tudo foi fundamental, a consultoria do projeto e que é o meu norte. Então, tudo isso é de grande valia.
Bom, e para finalizar, Simone, professor, vocês querem dar alguma dica a mais ou fazer alguma consideração final, professor Luiz?
Eu queria assim, dizer o seguinte, que nós falamos muita coisa aqui, nós esquecemos de dizer uma coisa muito importante, que esse serviço que nós prestamos, ele é absolutamente gratuito. Não há qualquer ônus para os micro e pequenos empresários.
Que é ótimo, né? Porque às Isso. vezes muita gente pensa que é um serviço muito caro, que não tem condições de fazer, já que a empresa está começando agora, né? Então receber uma iniciativa gratuita é de grande importância. Simone, quer fazer alguma consideração final?
Apenas agradecer ao espaço que foi dado e ressaltar a importância do projeto ser gratuito realmente, porque os micro e pequenos empreendedores são as pessoas que geram empregos e nós, principalmente na nossa região norte, estamos muito carentes de empregos, então precisamos fortalecer os micro e pequenos empresários.
Bom, a gente agradece também a presença de vocês aqui na nossa rádio e o programa UFPA Comunidade fica por aqui. Hoje nós falamos sobre o projeto Estratégias MPAs da Faculdade de Administração da UFPA. A apresentação foi minha, Denise Salomão, produção e roteiro Wallace Souza, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Elissandra Batista, coordenação geral professora Rosane Steinbrenner. Terminamos o programa de hoje. Ah, esqueci de dizer, a gente termina o nosso programa UFPA Comunidade com uma dica musical de algum dos nossos convidados.
Acho que é muito pertinente, Tente Outra Vez, do Raul Seixas.
Raul Seixas, né? Terminamos o programa de hoje ouvindo a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas, que foi pedido da Simone aqui, a nossa convidada de hoje, uma das nossas convidadas de hoje, e é a homenagem da Rádio Web ao projeto Estratégias MPs.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte.
Tente outra vez.
Você tem dois pés para cruzar. Sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.
UFPA Comunidade.